minha opinião,
a política do governo
preocupar muito.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder, com Guilherme Macalossi. Bandeirantes.
Estamos no ar com mais uma edição do Bastidores do Poder aqui no Parque de Exposições Assis Brasil. Mais um dia bonito em Esteio. Você fica ligado na programação da Rádio Bandeirantes. Eu sou o Guilherme Macalossi, nesse dia 30 de agosto de 2023. Bastidores do Poder especial na Expo Inter, na Casa da Band. A produção de Christian Petalazzi e Eduardo Chaves. Mesa de áudio de Luiz Matoso Braga. Central técnica Edson Leandro e Vinícius Barassi. Técnicos em externa são Fábio Veloso, Leandro Fischer, Pedro Caroli. Coordenação de redação, Vicente Medeiros. Gerente de rádios, Luiz Eduardo Rezende. Direção-geral de Lisiane Russo. Bastidores do Poder tem o patrocínio da Granpaul, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. De Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra e da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Agora são 14 horas e 2 minutos, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária, ligue 30 85 55 00. A temperatura em Esteio é de 25 graus num belíssimo dia para você que está chegando no Parque de Exposições. A temperatura no Bastidores do Poder sempre para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Abertura da Rádio Bandeirantes na Expo Inter é um oferecimento de Senar, geração após geração. Vamos juntos pelo seu crescimento. Do Sistema Alcergues, somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. E Fiat Strada Turbo está te esperando na Expo Inter. Vamos conversar sobre bons negócios no campo? Visite a casa da CMPC na Expo Inter. Muito bem, vamos começar com o noticiário político de Brasília. Após diversas negociações com o Centrão, o presidente Lula está prestes a anunciar os nomes dos novos ministérios. A definição ainda não veio, deve vir a qualquer momento. Vamos com as informações de Brasília, João Pedro Mello.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue articulando nos bastidores para fechar os detalhes sobre a reforma ministerial do governo federal. A ideia é garantir de maneira tranquila o embarque dos partidos do chamado Centrão na base aliada. Até o momento, republicanos e o PP seguem buscando prestígio e orçamento. E por esse motivo não toparam ficar com o novo Ministério da Pequena e Média Empresa. A expectativa é de que o desenho da esplanada tenha uma espécie de dança das cadeiras. Silvio Costa Filho deve assumir os portos e aeroportos. Márcio França, que tem o apoio da bancada do PSB e que ocupava os portos e aeroportos, deve ser colocado na ciência e tecnologia. Já a Luciana Santos, do PCdoB, que tem uma bancada ligada ao governo pela ideologia, seria colocada no recém-criado Ministério da Pequena e Média Empresa.
Tá, então, definição do novo ministério do governo deve sair, se não hoje, nos próximos dias. A adesão tende a ser do conjunto de partidos que compõem o chamado Centrão, dentre eles o Republicanos, o PP e União Brasil, que já tem cargos, é verdade, no governo, mas que agora vai fazer indicações, não mais aquelas atreladas ao presidente da República. Esse conjunto de partidos representam boa parte, aliás, do conjunto de parlamentares da Câmara dos Deputados, e foi graças a esse conjunto de partidos que o governo aprovou o arcabouço fiscal e os dois turnos de votação da reforma tributária. Lembrando que Republicanos e PP, no passado, faziam parte da base governista do governo Lula. Depois eles participaram do governo Temer e participaram do governo Bolsonaro. E agora voltarão a participar do governo Lula. O Senado Federal pode votar nessa quarta o projeto de lei que muda as regras do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Vamos com Thaís Sprovieri.
O Senado vota nesta quarta-feira o projeto de lei que recria o chamado voto de qualidade do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Na prática, o mecanismo possibilita que representantes do Ministério da Fazenda desempatem votações em julgamentos a favor da União. Desde 2020, as votações empatadas sobre as infrações tributárias eram decididas a favor do contribuinte. O retorno do voto do desempate pode aumentar o cofre do governo em 50 bilhões de reais por ano. O texto foi aprovado na Câmara dos Deputados e passou pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado na semana passada. De lá, seguiu para o plenário com o requerimento de urgência aprovado. O CARF é um órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, composto por representantes dos contribuintes e da Fazenda Nacional, e que decide as disputas tributárias entre os contribuintes e o Fisco Federal.
Aqui, em relação ao CARF, há o esforço do governo de aumentar o nível de receitas, já que da parte do corte de despesas não se tem nenhuma medida efetiva. E vamos ver se esse esforço concentrado, né, de se obter maior receita, ele de fato vai, né, se efetivar. Também, né, já está ali sendo discutida a possibilidade de tributação dos chamados fundos exclusivos. Agora, o efeito adverso da tributação dos fundos exclusivos é a possibilidade de estes investidores acabarem tirando os seus recursos do Brasil e indo para outros lugares, um movimento que já ocorreu em países europeus. Tem o caso clássico do ator Gérard Depardieu, quando houve na França a tributação dos fundos exclusivos, no caso do país europeu, ele trocou de nacionalidade, deixou de ser francês para se tornar russo. É um movimento que muitas vezes acontece. Vamos saber como é que o governo vai trabalhar no texto final para que se evite que recursos que hoje estão alocados no Brasil vão para outros países. Muito bem, estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes o prefeito Divaldo Vieira Lara, de Bagé, e o César Henrique Ferreira, que é o presidente do Sindicato de Engenheiros do Rio Grande do Sul, SENGE. Aliás, nos encontramos recentemente lá em Gramado, né? Presidente, bem-vindos ao programa. Prefeito Divaldo, boa tarde. para ligar aqui, ó.
Boa tarde, Macalossi. Boa tarde ao presidente César, presidente da Senge. Boa tarde, muito especial, né, a toda a tua qualificada audiência aqui dos Bastidores do Poder. É um prazer, né, poder, direto do parque, nesse espaço maravilhoso e diferenciado aqui da Band, a gente comunicar um pouco e falar um pouco, né, sobre a nossa grande Expo Inter, mas também um pouco aí sobre os acontecimentos aí em torno da cidade de Bagé.
Muito bem. Presidente, é um prazer recebê-lo. Boa tarde.
Boa tarde, o prazer é meu, Guilherme.
Ligou o microfone? Vamos ver. Ah, tá ligadinho, vai.
Boa tarde, o prazer é meu. Boa tarde também ao prefeito Bagé, nosso amigo Divaldo Lara, amigo do Senge, né? Nós já temos várias parcerias juntas aí. E também boa tarde a todos aqueles que nos ouvem aqui. Estava comentando aqui um dia muito bonito, né, para quem veio de manhã e almoçou aqui no parque, né, e está visualizando todo esse movimento aqui em plena uma quarta-feira, meio de semana, muita gente, muito movimento. Um sentimento assim que a gente percebe nas pessoas de muito ânimo, né, de que as coisas melhorem, de que os negócios sejam bem feitos e que a vida de todos melhore.
Vou falar primeiro com o prefeito, porque eu sei que na sequência tem outros compromissos. Prefeito, eu sei que Bagé tem sido bastante elogiada por conta da desburocratização. Qual que tem sido o trabalho executado?
Então, o Ministério, né, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, né, apontou no primeiro trimestre de 2023 a cidade de Bagé como a primeira no ranking nacional em desburocratização, que nada mais é do que significa liberdade econômica. Liberdade para empreender, liberdade, né, para se desenvolver um ambiente, né, econômico que seja favorável, né, àqueles que querem fazer investimentos, Macalossi. Nós saímos, dados da junta comercial do nosso município, nós saímos de 5 mil CNPJs do início de 2016, né, para 13 mil CNPJs ativos, né, no nosso município. A cidade saiu de 3 mil MEIs para hoje 8 mil MEIs. Ou seja, é um arranjo econômico, né, em pleno desenvolvimento na Rainha da Fronteira, que tem a sua base, e para nós, né, receber esse título de liberdade econômica é muito importante, porque a nossa base econômica é a produção primária.
Mas deixa eu lhe perguntar, prefeito, como é que se sabe, por exemplo, que este MEI, ele não é alguém que saiu do mercado formal de trabalho com o CLT, acabou, por exemplo, sendo demitido e buscou formalização de alguma maneira? Porque muitas vezes tem esse debate, né? Sim. Quer dizer, quantos são de fato empreendedores e quantas são pessoas que, por conta de uma condição econômica difícil, da proteção das leis de trabalho, acaba precisando se formalizar de alguma maneira. Tem algum tipo de análise da prefeitura em relação a isso?
Sim, aí se faz cruzamentos, né? Primeiro, a liberdade econômica, ela se dá pelo número de atividades livres de exigência de alvará, certo? Então, vamos lá. Bagé tem 1.260 atividades econômicas livres da exigência de alvará, Macalossi. Ou seja, é a cidade no Brasil com menor exigência de alvará para aquele que quer investir no município, ok? Então, isso deu o título para o município. A questão dos PJs, né, dos MEIs, dessa migração de quem é formal, né, no trabalho para ir para um PJ saindo de uma carteira assinada PJ, tu consegue fazer o cruzamento por dados que são dados aí de admissões e demissões no município. O nosso número, né, de funcionários, de empregados no município, ele cresceu, os formais. Então, quer dizer, os MEIs não são pessoas que saíram, né, da carteira assinada para pegar um PJ, não. Deve de ter algum caso? É, certamente deve de ter algum caso. Num ambiente, né, tão macro assim, certamente algum caso tem nesse sentido. Mas a grande maioria...
Eu lhe perguntei porque fenômeno nacional foi esse, a pejotização, no caso.
Sim,
né?
sim.
E tem que se tomar o cuidado de fazer análise de dados para saber se esse PJ é alguém que está buscando a formalização por livre iniciativa ou porque foi condicionado a uma situação problemática. Sim.
Né? Aí tu trabalha alguns pilares que são importantes. Né? Tu vai na junta comercial, primeiro tu olha os CNPJs, né, daquelas empresas, né, constituídas de médio e grande porte. Então nós saímos de 5 mil empresas para 13 mil empresas na junta militar. Ou seja, um crescimento econômico no município que ele é visível não só no ambiente de quem empreende, no orçamento do próprio município. O orçamento, quando eu assumi em 2017, presidente César, era um orçamento de 300 milhões. Hoje nós temos um orçamento de 600 milhões no município. Ou seja, quando o ambiente econômico cresce, todo mundo cresce. Cresce, inclusive, a administração pública através das suas próprias receitas, sem ter que apertar e asfixiar o empreendedor. Quando nós criamos a liberdade econômica do município, liberando a cobrança de alvarás, e logo em seguida vieram os prêmios que nós recebemos pelo próprio SEBRAE, que é prêmio da Casa do Empreendedor, Prefeito Empreendedor, Cidade Empreendedor, são dois prêmios diamantes seguidos do SEBRAE, que é o prêmio máximo, né, em gestão de empreendimentos. Nós crescemos economicamente. O MEI, ela é uma parte disso, ela não é o todo. Tem a liberdade econômica, tem o crescimento do empreendedorismo no município através das empresas de porte médio e grande, tem o crescimento da cidade através da produção primária. A região da Campanha, para que tu tenha uma informação, e nós estamos aqui no ambiente agro, é a nova fronteira agrícola do estado do Rio Grande do Sul. A região da Campanha, a produção de grãos, o que cresceu, o que o investimento do agro trouxe para a nossa região foi transformadora. E junto com isso veio as oliveiras, veio os vinhos, veio... Bom, Galvão Bueno se instalou, né, na nossa região. Uma região extremamente promissora e nós ficamos felizes, né, que Bagé levanta esse prêmio, que é um prêmio que foi destacado pelo próprio aí, Ministério de Desenvolvimento do Governo Federal.
Muito bem. Prefeito Edvaldo, muito obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder. Na sequência, nós conversamos com o presidente César Henrique Ferreira. Nós temos uma matéria importante daí no âmbito da saúde do meu querido amigo Eduardo Carvalho, grande repórter aqui da Rádio Bandeirantes. Casos de hepatite no estado, nos primeiros 6 meses de 2023, já superam o número de registros em todo o ano passado. Eduardo apurou e traz todos os detalhes. Vai lá, Eduardo.
Entre janeiro e julho deste ano, 117 pessoas positivaram para a hepatite A na capital. O número é 5 vezes maior do que o registrado no mesmo período de 2022, quando 23 pessoas contraíram a doença. A alta fez com que a Vigilância Epidemiológica da capital emitisse um alerta para chamar a atenção dos profissionais da saúde.
A gente teve um aumento de 508% no número de casos de janeiro até julho desse ano em relação ao mesmo período no ano passado. Então, em função disso, a gente emitiu um alerta epidemiológico voltado aos profissionais de saúde, orientando, né, e no intuito de sensibilizar esses profissionais para reconhecer os casos de hepatite A e como conduzi-los.
Dos casos confirmados neste ano, 71 são do sexo masculino e mais da metade estão na faixa dos 25 aos 44 anos. Os sintomas mais comuns da doença incluem pele e olhos amarelados, urina escura, fezes claras, mal-estar, febre e náusea.
A gente vem trabalhando na investigação em relação à água, né, contaminada, e isso pode ser um fator relevante nessa investigação. Na verdade, a transmissão ela é fecal-oral. Então, pode estar relacionada a causas diferentes, como, por exemplo, a água ou alimentos contaminados ou relação sexual desprotegida. Então, a gente vem trabalhando na investigação do motivo desse aumento de casos.
Para a prevenção da doença, é importante estar com a vacinação em dia. O imunizante contra a hepatite A está disponível pelo SUS para crianças de 15 meses até 5 anos incompletos. Também há recomendação para portadores de HIV, pacientes transplantados e pessoas com hepatite B ou C.
Aí então, o Eduardo Carvalho, que é um dos grandes repórteres forjado aqui no Bastidores do Poder, inclusive fazendo a produção e apresentação do programa em muitas oportunidades. Um orgulho aqui da Rádio Bandeirantes. E vamos conversar agora com o presidente do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul, SEMGRS, César Henrique Ferreira, que está aqui conosco. Presidente, é um prazer. Agora vamos poder conversar, inclusive, sobre a pauta, né, do evento que estivemos conjuntamente. Sim. Lá em Gramado, mas que não, não pudemos, na oportunidade, falar, porque no dia você tinha um compromisso exatamente na hora do Bastidores do Poder. De qualquer modo, bem-vindo. Boa tarde.
Boa tarde, Marcos. Estamos aí à disposição e, como eu já disse, tratando das pautas aí importantes da engenharia, que na realidade são importantes para todo o país e para o Estado, porque a engenharia está presente em todas as atividades humanas, especialmente aqui nessa feira, né? Quando a gente visita a Expo Inter aqui, olhando por essa qualidade genética dos animais, tem engenharia, tem o trabalho dos engenheiros, das engenheiras. Se passa pelo parque de máquinas e equipamentos, é engenharia pura de todas as modalidades da engenharia, desde a engenharia agronômica, agrícola, passando pela mecânica, enfim, toda eletrônica, elétrica, todas as engenharias estão envolvidas e assim vai. A questão da nutrição animal também, que é uma coisa super importante, tem engenharia envolvida. Então, estamos aí tratando dos temas da engenharia.
Com certeza. Presidente, antes de a gente falar especificamente sobre os temas que dizem respeito ao agro, eu gostaria de perguntar sobre a reunião que foi promovida pelo CENGE na SOEA, que foi a Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, foi realizada aqui no Estado, o Bastidores do Poder foi feito direto de lá, em Gramado, e há uma preocupação evidente dos profissionais liberais, daqueles que atuam no oferecimento de serviços com os rumos da reforma tributária. Nós já ouvimos aqui no programa o presidente da OAB, o Leonardo Lamacchia, e eu gostaria de ouvi-lo em relação a isso, porque eu sei que os engenheiros e outros, muitos profissionais de outros ramos também poderão ser afetados a depender do nível de tributação que vai se dar sobre as atividades de serviço. Fala um pouco sobre isso, quais foram as conclusões ou o que, que se arquitetou, né, para entrar um pouco próximo à sua área de atuação, em termos de estratégia política, já que o debate da reforma tributária está longe de se encerrar, está no Senado, é possível que se altere o projeto ali para aprimorá-lo, modificá-lo e melhorá-lo. Por favor.
Bom, lá durante a SOEA, a 78ª Semana Oficial da Engenharia, promovida pelo sistema CONFEA-CREA aqui no Rio Grande do Sul, a gente promoveu um debate sobre esse tema, como tu bem falaste aí. Nós já analisamos esse tema da questão do projeto de reforma tributária, que tramita agora no Senado, e analisamos detidamente e chegamos à conclusão, através da nossa assessoria jurídica, que efetivamente o que está proposto, o que está tramitando, terá impacto na prestação de serviços de engenharia.
Sim.
E também, podemos assim dizer, de serviços, da prestação de serviços em geral. É óbvio, no país. Nós estamos tratando do serviço de defender os interesses dos engenheiros. É para isso que existe o Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul. Então, haverá um impacto, sim, naqueles profissionais liberais, naqueles profissionais autônomos, naqueles profissionais empreendedores, né? Estes profissionais que prestam seus serviços de engenharia, técnicos, sofrerão um impacto, ou seja, o imposto que eles pagam, né, sobre essas atividades, haverá um aumento de tributação, né? Há uma expectativa que esse aumento de tributação possa triplicar em relação ao que é hoje. Então, aparentemente, nós tratamos de uma proposta de reforma, que além de, claro, simplificar o processo todo tributário do país, sempre nenhum processo de reforma devidamente discutido tanto tempo como esse, uhum, pode querer, né, preconizar um aumento de tributação, né, no caso específico da prestação de serviços de engenharia e outros serviços, haverá sim um aumento de tributação. A partir dessa constatação, inclusive naquela ocasião que a gente se encontrou na SOEA, nós trouxemos o pessoal ligado ao sistema CONFEA-CREA, uhum, né, e também a nossa Federação Nacional dos Engenheiros, a qual a gente é filiado, né, tal qual 18 sindicatos de engenheiros em 18 estados, somos filiados à Federação Nacional dos Engenheiros, a FNE, e junto com a FNE, então, a gente está tratando desse tema aí lá junto ao Congresso, tá?
Quais são as expectativas?
A FNE, então, ela trabalhou na construção de uma proposta de emenda a este PL, né?
Uhum.
a esta PEC? É uma PEC, se não me engano. Bom,
Sim, o projeto de reforma tributária é um projeto de emenda constitucional, por isso que foi votado duas vezes na Câmara e agora...
É uma PEC, é um projeto de emenda constitucional. Isso. Nós tratamos de construir junto, a FNE, junto com o subsídio dos seus sindicatos, incluindo aqui o Sindicato do Rio Grande do Sul, construiu uma proposta de emenda a esta PEC, capaz de corrigir este problema aí. Tá? Semana passada nós tivemos uma representação visitando os gabinetes lá dos senadores e também falando com o relator, né, do relator do projeto que está em tramitação.
Relator do projeto no Senado.
É, o Eduardo Braga, né?
Isso.
O senador Eduardo Braga. E entregamos então para ele esta nossa Federação Nacional dos Engenheiros, essa proposta de emenda. Tá? E contactamos vários senadores. A ideia agora é a gente conversar com os nossos senadores aqui também do Rio Grande do Sul. Porém, há no ar aí, né, a gente nota uma tendência de que o projeto veio, né, os senadores, assim, se nota lá nos corredores do Senado uma certa dificuldade em modificar o projeto que veio da Câmara, tá? Então, nós vamos ter que articular também esse trabalho aí junto à própria Câmara também no retorno, claro. Tá?
Sim.
Porque impacta, né, no nosso caso, a engenharia nacional.
Nós estamos conversando aqui com o presidente do SEMGES, o Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul, César Henrique Ferreira. Só para o público entender o processo legislativo. A PEC se origina no Legislativo, na Câmara dos Deputados, aí é dois turnos de votação. Aprovada na Casa, vai para o Senado, que é a Casa Revisora, em que se pode daí fazer alterações. Agora, se as alterações forem feitas, a palavra final é da Câmara. Então, vota duas vezes no Senado, se altera, no caso, volta para a Câmara analisa se as alterações se mantêm ou não. Esse
exatamente.
O calendário da discussão. Presidente, aproveitando que o senhor está aqui, falar um pouco sobre o ramo de ação da engenharia e da agronomia dentro do agronegócio, que é muito importante. A agronomia, ela é fundamental. Os engenheiros agrônomos que atuam no desenvolvimento de técnicas agrícolas. Como é que o senhor está vendo as inovações nesta área e o impacto que elas têm tido na produção rural? Nós tivemos a informação, uma boa informação, de que talvez não tenhamos estiagem neste próximo ano.
Sim.
O que vai dar um espaço, um fôlego importante aí para que haja uma retomada dos ganhos de produção no Estado.
Sim.
Isso, tendo em vista ainda o desenvolvimento de técnicas novas, o que, que se pode esperar no futuro próximo?
Ah, eu acho que as perspectivas são muito boas. A tecnologia vem para oferecer solução para os problemas, né? Então, ela está vindo muito forte, tem muitas Sim. iniciativas muito fortes aí. No caso do agronegócio, no caso da produção agropecuária, a utilização de drones, por exemplo, a utilização de drones e a telemetria, né, que gera uma série de dados em que a gente, o produtor rural, consegue programar exatamente, por exemplo, a quantidade de insumos, ou seja, fertilizante ou até algum agrotóxico que cai por determinada área, e com isso tem uma série de benefícios em termos de efetividade da utilização da tecnologia e também redução de custo e proteção ao próprio ambiente. Quer dizer, a tecnologia está aí para ajudar. O problema, a questão, e ainda com esse alento, né, que nós temos aí uma perspectiva de que um ano de El Niño, que deve chover bem durante o período aí da safra, né, cuja a safra até foi anunciada ontem pela Emater aí com Sim. uma safra recorde aí.
Isso.
Então, né? Então, o que que acontece? Eu acho que a gente tem que efetivamente, a gente acha, né, no Sindicato dos Engenheiros, no SENGE, que efetivamente essa tecnologia, esses avanços todos têm que chegar e serem adotados pelos agricultores. E nós temos aqui uma gama muito grande no estado de agricultores familiares, né? 70%, 80% das propriedades aqui no estado são consideradas familiares. 70%, 80% dos agricultores são familiares. É uma população muito grande. Nós temos que atender esse pessoal, até porque tem uma questão da própria sucessão dessas propriedades, né? A gente precisa que essas pequenas cidades se mantenham como agrícolas, como rurais, colaborando e potencializando a sua produção do agronegócio. Tá? E para isso nós precisamos ter estruturas fortalecidas. E eu cito três aqui que tem que ter, todo qualquer estado tem que ter. Primeiro é a Emater. Né?
Que faz um grande trabalho no estado do Rio Grande do Sul.
A produção, a agricultura familiar é o que é hoje. A gente visita esse pavilhão aí da agricultura familiar, né? A gente vê esse potencial todo, essa qualidade dessa produção, esse desenvolvimento todo. Muito disso que se tem aí é por conta também de todo o trabalho histórico da Emater. Porque a Emater, diferente de qualquer política pública, ela é uma política pública de extensão rural que o Estado tem, e ela está presente em todos os municípios. Então, se o Estado, se o governo quiser dar um recado qualquer sobre determinada política aí para o meio rural, ele tem certeza que essa política vai chegar lá, porque ela tá, a Emater está presente em todos os municípios. Então, nós precisamos, de uma forma bem concreta, fortalecer o orçamento, valorizar o orçamento da Emater. Porque extensão rural, assistência técnica se faz com recursos, orçamento. Nós temos que ter gente, temos que modernizar a empresa, temos que dotar ela de instrumentos atuais, modernos, de gestão e trabalho. E cito outras duas também muito importantes. Uma delas é a pesquisa. O Estado do Rio Grande do Sul acabou com a sua pesquisa estadual, não tem mais, que era a Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária, que era a FEPAGRO, não existe mais. Isso virou um departamento da Secretaria da Agricultura, sem recursos, né? com engenheiros muito mal pagos, né? E sem condição nenhuma de gerar pesquisa para o Estado, como era feito no passado, entende? A pesquisa feita pela Embrapa, pela iniciativa privada, pelas cooperativas, ela precisa também de um olhar da pesquisa estadual para integrar com essa pesquisa toda. Então, temos que ter essa estrutura. E por último, obviamente, também a FEPAM, né, que muitas vezes é demonizada, mas ela tem técnicos e quadros excelentes, e trabalha em cima de legislações, de regulamentos, e busca, no final das contas, também o desenvolvimento do nosso estado. Então, para isso tudo se concretizar em ganhos efetivos para a população em geral, eu acho que também a gente precisa ter estrutura para apoiar toda essa tecnologia que está chegando no campo.
Presidente César Henrique Ferreira, muito obrigado. Presidente do SEMGRS, pela participação aqui no Bastidores do Poder. Teremos a oportunidade de conversar em outras situações. O SEMG sempre muito atuante, muito próximo aí dos debates públicos no Estado. Nós vamos fazer intervalo e retornamos na sequência com mais conteúdo direto do Parque de Exposições Assis Brasil na Expo Inter. Fique conosco.
Informação e entretenimento. Prestação de serviços sempre presente. Rádio Bandeirantes.
Conheça o curso de Direito da ESBM. Com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares, o curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 51 98147 9242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro. Venha visitar a Sinoscar na Expo Inter 2023. Só na Sinoscar tem S10 por R$ 199 mil a pronta entrega e toda a linha Chevrolet com disponibilidade. Venha visitar o stand da Sinoscar e aproveite as condições imperdíveis de 26 de agosto a 13 de setembro. Sinoscar, uma empresa do grupo Sinoserra. No trânsito, escolha a vida.
Você é cooperado ou empregado de uma cooperativa? Então precisa saber que é o Sistema Ocergues quem está ao lado das cooperativas do Rio Grande do Sul em todos os momentos. Desde o processo de criação, passando por assessoria jurídica e trabalhista, até a oferta de treinamentos e cursos que mantém sua produtividade lá em cima. Porque quem nos conhece sabe, somos COOP. Sistema Ocergues. Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul.
Quando a sua cidade melhora, sua vida melhora também. A Granpal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, trabalha todos os dias para promover melhorias para você, construindo soluções conjuntas para superar os desafios enfrentados pelos municípios. Transporte público, meio ambiente, atendimento em saúde, mais segurança e educação de qualidade. Se faz parte da sua vida, a Granpal trabalha para melhorar. Granpal, juntos melhoramos sua vida. A tradicional corrida do Grêmio já tem data marcada para esse ano. Acontecerá no dia 22 de outubro de 2023, na Casa do Tricolor, a Arena do Grêmio. Acesse corridadogrêmio.com.br e garanta sua inscrição.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Quem trabalha no campo como você sabe que só existem duas opções: crescer ou crescer. E para isso é preciso ter muita força de vontade e a força do Banrisul, o banco que mais cresce no agro aqui no estado. Com o novo Plano Safra Banrisul, mais de 11 bilhões serão disponibilizados para o custeio e investimento da safra. Saiba mais em banrisul.com.br/Plano Safra.
O agro precisa de performance. Unicinos, Farsul e Grupo Bandeirantes apresentam Agro Performance. Educação e formação para profissionais e executivos do agronegócio. Uma iniciativa inédita que promove a formação de alto padrão. Pós-graduações e cursos livres nas áreas de tecnologia, inovação, sustentabilidade, Agitech e networking. Comece gratuitamente e garanta o certificado Unicinos. Acesse o site unicinosperformance.com.br e descubra as facilidades para aprimorar a sua carreira. O agro é o mercado que precisa do seu talento. O Brasil é Agro Performance Unicinos.
Que tal receber 30 mil reais para tirar aquela ideia do papel? Aproveite essa oportunidade com o Fundo Valor Local. Uma ação promovida pela CMPC para financiar projetos comunitários no Rio Grande do Sul. Se você quer mudar a vida da sua comunidade, cadastre já a sua iniciativa. As inscrições estão abertas até 25 de agosto em cmpc.prosas.com.br. CMPC, renovável por natureza.
A Expo Inter está cheia de novidades e a Fiat está te esperando com a maior delas. A nova Fiat Toro, a líder da categoria, está carregada de atitude com novo design. Nova central multimídia de 10,1 polegadas. Novo motor turbo 270 Flex. Quer saber mais? Venha conhecer de perto e garantir a sua com condições especiais. É só de 26 de agosto a 3 de setembro, na Expo Inter, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, no Rio Grande do Sul. Estamos te esperando.
Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Estamos de volta com o Bastidores do Poder aqui na Expo Inter. Bastidores do Poder, nas ondas da Rádio Bandeirantes. Você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9, pelo aplicativo Band Rádio e Band Play, canal no YouTube Rádio Bandeirantes Poa. Mande a sua mensagem, participe pelo chat no YouTube ou pelo nosso WhatsApp 98061-0949, 98061-0949. 25 graus a temperatura em Esteio, dia bonito. A temperatura para o Hospital São Lucas da PUC, cuidado que salva vidas. Agora são 14 horas e 39 minutos, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Chegando na rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour, convênios com agências, empresas e entidades, conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour, ligue 3085-5500.
Cobertura da Rádio Bandeirantes na Expo Inter, um oferecimento de Fiat Strada. Fiat Strada Turbo está te esperando na Expo Inter. Sistema Ocergues, somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. E Senar, geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento. E vamos conversar sobre bons negócios do campo. Então visite a casa da CMPC na Expo Inter. Muito bem, vamos com as informações do Trem Zurbi. Juan Romero.
Boa tarde, Macalossi. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui no Bastidores do Poder. Exatamente, Macalossi segue sendo a melhor alternativa para a chegada aqui ao Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. A Trem Zurbi tem a estação Esteio bem na frente do parque. Inclusive, quem vem de Porto Alegre aqui em direção, quando chegar próximo da estação Esteio, já vai avistar as esferas tradicionais que identificam a Expo Inter. Passagem custa R$4,50, o deslocamento é bem rápido e os intervalos também entre as composições é bem rápido. 8 minutos, tanto no sentido em direção a Novo Hamburgo, quanto no sentido em direção a Porto Alegre. E quem pegar o trem nas estações, em 5 estações, Mercado, Rodoviária, Canoa, São Leopoldo e Novo Hamburgo, vai ter até as 3 horas da tarde promotores de venda devidamente identificados nos saguões dessas estações, vendendo também ingressos aqui para a entrada na Expo Inter. Entrada inteira, R$16. Meia entrada, R$8. Qual o valor da passagem do metrô? R$4,50. Dá para pagar com cartão Tri, dá para pagar com cartão Sim e dá para pagar também com o cartão Teu. Mas quem for adquirir com dinheiro, a recomendação é de que compre a passagem de ida e a passagem de volta juntas, para não congestionar na volta a bilheteria aqui da estação Esteio da Trem Zurbi. Lembrando que o metrô funciona até as 11h20 da noite, mas a Expo Inter fecha os portões às 8h30 da noite. Volto contigo, Macalossi.
Obrigado, Juan Romero. As informações do metrô Trem Zurbi é a melhor forma de você se locomover aqui na região metropolitana para o Parque de Exposições Assis Brasil. E vamos com as informações do trânsito agora com Josh Bittencourt.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
A Leroy Merlin está comemorando 25 anos com super ofertas de aniversário nas lojas, no site ou no app. Aproveite e faça a festa. Muito boa tarde, Macalossi. Uma boa quarta-feira também para você que nos acompanha aqui no Bastidores do Poder. Mais um dia com movimentação intensa nos acessos para o Parque de Exposições Assis Brasil em função da Expo Inter. Nas vias no entorno do parque, é o caso das avenidas César Antônio Betanin, também a Celina Chaves Creff, que dão acesso aos estacionamentos da Expo Inter. Também na pista lateral da 116 o movimento é pesado em Esteio e em São Leopoldo por conta das obras do DENIT na ponte sobre o Rio dos Sinos, com um estreitamento de pista com retenção nos dois sentidos. A Leroy Merlin está comemorando 25 anos com super ofertas de aniversário nas lojas, no site ou no app. Aproveite e faça a festa. Macalossi.
Obrigado, Josh Bittencourt. E nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes, na Expo Inter, o Fernando Marchetto, que é vice-presidente da Federação na área de economia e também CEO da Bettler, assim como o Caio De Biasi, que é seu sócio na Bettler. E é um prazer recebê-los. Muito boa tarde, bem-vindos.
Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês.
Boa tarde, Macalossi.
Pela primeira vez aqui no programa, né, Caio?
Sim, sim, primeira vez.
Muito bem. Acho que também, Fernando, a primeira
aqui
vez,
nesse,
né?
Programa,
aqui
sim. No programa, sim. Com vocês outras vezes, mas aqui sim.
Muito bem. Nós tivemos a informação de que a safra de 2023-2024 deve ter um recorde histórico de produção. Principalmente numa área que é de exportação, soja, né? O Rio Grande do Sul é referencial nisso e vem batendo recorde atrás de recorde, ainda que com dificuldade por conta de estiagem e outros fatores econômicos. Mas a soja é uma commodity importante, o mercado asiático é muito receptivo. Como é que vocês que atuam no setor estão vendo esse momento, esse boom da soja como commodity? Vai contigo, Caio.
É um momento bastante importante, né, para o país como um todo, né? Então, de fato, a soja ela vem ganhando bastante representatividade aí ao longo, especialmente da última década, quando ganhou muito em termos de volume de produção e exportação, né? Mas quando olhamos o cenário aqui no estado, né, a gente vem de duas safras já com fortes frustrações, né? Então o Rio Grande do Sul não conseguiu aproveitar um ótimo momento que tivemos, especialmente em termos de preço e margem para o setor, né? Mas então quando olhamos a próxima safra, aí já é um cenário bastante positivo, quando a gente tem uma retomada das margens e principalmente olhando aqui para o estado do volume de produção também, né? Na medida que a gente sai de 2-3 anos com laninha, né, e entramos num período com El Niño, que a gente tem uma tendência de ter um bom volume de chuvas, então contribuindo bastante para o nosso volume aqui de produção no estado.
A possibilidade de nós não termos para 2024 uma estiagem potencializa inclusive um recorde maior a partir do ano que vem. É possível falar nesses termos?
Perfeito.
Ou eu estou sendo otimista demais já com essa informação meteorológica?
Não, com certeza. Essa é essa informação que a gente trabalha.
Qual que é o mercado asiático hoje em maior crescimento? Nós sabemos que a China, sem sombra de dúvidas, tem um espaço muito grande aí nas exportações. Mas quem acompanha o noticiário internacional sabe que a Índia está assumindo um protagonismo extraordinário. A Índia, para quem não está por dentro aí, recentemente, foi o quarto país a alcançar a Lua, ou seja, eles têm inclusive um programa de exploração espacial. Isso mostra, né, a força econômica de uma população que vem não apenas crescendo, mas se tornando, se agregando ao mercado consumidor global, o que não acontecia até 10 anos atrás. A Índia é um foco de investimento?
A Índia possivelmente venha a ser a nova China para o Brasil. Agora, isso. Tem todo um desafio de abertura desse mercado, né? Lá, diferente da China, ainda tem toda uma política de proteção do mercado local. Sim. Agora, ao abrir, existe todo um trabalho de governo e das entidades para abrir esse mercado. Muito provavelmente será uma grande potência de compra de produtos brasileiros. E a gente não fala só da soja pura, aí a gente pode falar também com destaque as proteínas, né? Certamente será um dos mercados de destino, né? Com muito potencial, com margem para a proteína brasileira, todas as proteínas.
Eu queria que vocês contassem um pouco da história da Betler para nós aqui, como é que ela se divide, quais são os ramos de atuação, no que vocês têm se focado.
Perfeito. A Betler, ela atua com dois braços, que a gente chama de business consulting, que é um trabalho de consultoria para grandes operações, né? Envolve desde formatação de novos produtos em uma grande companhia, como grandes companhias. E o outro braço, o braço de transações, braço de M&A, né? Que cuida de transações societárias, né? Muitas das transações internacionais da região sul a gente tem coordenado nos últimos anos, né? Esses braços, eles atuam em diversos segmentos da economia. A gente tem algumas áreas de especialidade onde a gente tem equipes dedicadas. O agronegócio é um deles. O Caio lidera esse time do agronegócio dentro de casa. A gente tem uma equipe dedicada a instituições financeiras e uma equipe muito forte dedicada à saúde, né? Mas a gente trafega por vários outros setores, por espaços de transações de outros setores da economia também foram coordenados por nós aí.
Sim. Nós estamos conversando aqui no Bastidores do Poder com o Fernando Marchetti e com o Caio De Biasi. Eles são sócios da Betler e o Fernando é vice-presidente da área de economia da Federação, que também é uma entidade importante, presente nas discussões do agronegócio. Deixa eu aproveitar aqui na questão da produção e na venda de grãos em geral. Como é que o mercado tem se comportado? Nós tivemos, por conta da estiagem, um tombo na produção de grãos ano passado. Como é que vocês estão projetando este ano de 2023 e início de 2024?
A expectativa ela é bastante positiva, né? Porque de fato, como a gente comentava anteriormente, né? Nós tivemos um tombo em nível de produção ano passado.
Sim.
E além da produção, nós tivemos uma queda muito forte da rentabilidade em função da queda do preço, né? Nos grãos, especialmente porque a formação da lavoura, normalmente, se o produtor ele não está travado, ela se dá no ano anterior. Então ela tinha se dado no momento onde o custo dos insumos ele estava extremamente elevado. Com ano passado, então, o preço, né, caiu bastante no mercado. Uma série de aspectos, né, culminaram nisso, especialmente a safra recorde que nós tivemos no país, né, que é o principal produtor mundial. Então, esse excesso de oferta ele faz com que o preço venha a cair, sem contar a própria questão de dólar, né, o prêmio de exportação, que também esteve em níveis mínimos históricos, né. Então, isso tudo contribuiu para a queda do preço, queda da margem do produtor e aqui no estado, então, queda de produção também. Então, foi quase que uma tempestade perfeita para o produtor. Né? Porém, quando a gente olha a próxima safra, né, com a volta, né, das chuvas, né, então a gente saindo desse cenário de escassez hídrica, né, a gente tem a perspectiva de manutenção, assim, de sem grandes oscilações hoje em termos de preços, tanto de venda dos grãos quanto de insumos, então a gente tem a expectativa de um retorno da rentabilidade para os níveis pré-pandemia para o produtor, o que é bastante positivo aqui para o Estado.
Muito bem. Olha, é muito bom ver que empresas aqui do Rio Grande do Sul atuam globalmente no âmbito do agronegócio, que é um esteio de desenvolvimento. Nós temos muitas empresas, como é o caso da Bettler, sendo protagonistas na ampliação das nossas divisas econômicas. Então eu gostaria de parabenizá-los, os microfones da Rádio Bandeirantes ficam à disposição e deixar vocês com as últimas palavras. Obrigado, Fernando.
Obrigado, Macalossi, quero te agradecer pela oportunidade aqui e reforçar o que o Caio falou. O agro no estado, ele não gera somente resultado no próprio agro, né? Toda a renda que é gerada aqui movimenta serviço por sua vez, o comércio dentro dele, a indústria que potencialmente no estado é ligada ao agro, então acho que é muito positivo a gente ver o agro sendo um dos setores onde o Brasil de fato é competitivo e com muito potencial de continuar crescendo.
Né? Salvo melhor entendimento, o agronegócio foi o setor econômico que mais teve ganho de produtividade no Brasil.
Exatamente.
E ganho de produtividade reverbera em melhores condições sociais. Tanto é que o campo paga melhor do que...
É verdade.
Tá em crescente pagamento melhor do que na cidade.
E eu acho que é uma coisa positiva, né? O Caio tem falado isso frequentemente quando ele dá entrevista sobre o setor. O interessante do agro é que, potencialmente, quando a gente olha uma janela de alguns anos na frente, a gente vê ainda um grande ganho de produtividade esperado, isso, com muitas tecnologias vindo aí, podendo trazer isso aí, um grande reforço de produção, mesmo sem ampliar a área nem nada disso aí, que é muito discutido hoje em dia.
Com certeza. Caio, obrigado pela participação.
Muito obrigado, Macalossi.
Tá, então. Conversamos com o Fernando Marchetti, CEO da Bettler, e também o Caio De Biasi, sócio da Bettler. Obrigado pela participação de ambos aqui no programa e nós voltamos na sequência com mais conteúdo direto do Parque de Exposições Assis Brasil aqui na Expo Inter.
Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes.
Repórter Banrisul na Expo Inter.
Expo Inter também é lugar de arte. Por isso, nós viemos até o Pavilhão Internacional para conhecer a exposição Alma Campeira. Quem nos conta mais sobre as obras que estão expostas aqui é a organizadora da exposição, Camila Borniger.
A gente está aqui no Pavilhão Internacional, no Espaço Cultural Estância da Arte, que tem 46 obras de 7 artistas diferentes que retratam a arte nativista campeira. Então a gente tem pinturas, esculturas, também desenhos, e além das obras a gente conta com medidas de acessibilidade, como por exemplo as audiodescrições de todas as obras, né, em áudio-guia, e também as pranchas táteis, que é alto relevo das obras, com diferentes materiais, para que as pessoas com deficiência visual consigam sentir, né? Enquanto vão ouvindo a descrição das obras, elas conseguem sentir o que está representado no quadro.
Banrisul na Expo Inter. Vamos juntos, crescer ou crescer.
Vem dar a Sinoscar na Expo Inter 2023. Só na Sinoscar tem S10 por R$ 199 mil a pronta entrega e toda a linha Chevrolet com disponibilidade. Venha visitar o stand da Sinoscar e aproveite as condições imperdíveis de 26 de agosto a 13 de setembro. Sinoscar, uma empresa do grupo Sinoserra. No trânsito, escolha a vida.
Para quem precisa de veículos para demandas pontuais, a Citycar Aluguel apresenta o Plano Mensalista para pessoas e empresas. No Plano Mensalista Citycar, você aluga só nos meses que for usar. A Citycar Aluguel tem veículos à pronta entrega com condições muito especiais. São especiais mesmo. Experimente alugar com a Citycar, uma empresa do Grupo Esponqueado. Citycar Aluguel, uma locadora feita de carros e pessoas. Pesquise por Citycar Aluguel.
Você é cooperado ou empregado de uma cooperativa? Então precisa saber que é o Sistema Ocergues quem está ao lado das cooperativas do Rio Grande do Sul em todos os momentos. Desde o processo de criação, passando por assessoria jurídica e trabalhista, até a oferta de treinamentos e cursos que mantém sua produtividade lá em cima. Porque quem nos conhece sabe, somos Coop, Sistema Osergues. Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul.
A banda larga mais rápida e a rede Wi-Fi mais estável do país é na Claro. Ultra velocidade para navegar, assistir seus filmes e séries favoritos e jogar de montão. Assine já 500 mega com fibra por apenas R$ 119,90 por mês no Multi. Vai deixar passar uma oportunidade como essa? Não, né? Ligue para 0800-720-1234 ou acesse claro.com.br. Vem pra Claro e faça seu Multi. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Rádio Bandeirantes.
Você que trabalha no campo, se olhar bem, vai perceber que na natureza tem uma força que nos faz crescer ou crescer. Ela está nas mãos de quem planta o alimento nosso de cada dia. E essa força também está no novo Plano Safra Banrisul, onde o produtor rural tem ao seu lado o banco que mais cresce no agro aqui no estado. Conte com a parceria e conexão do Banrisul. Juntos vamos crescer ou crescer.
Tá pensando em ir na Expo Inter? Então corre, porque a Fiat tá te esperando com um monte de novidades, como a nova Fiat Strada com motor turbo e câmbio automático. Não vai perder essa oportunidade de levar para casa o carro mais vendido do Brasil com condições imperdíveis. A Expo Inter vai de 26 de agosto a 13 de setembro no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, Rio Grande do Sul. Venha fazer um test drive na primeira picape compacta turbo do mundo e garanta a sua.
O agro precisa de performance. Unicinos, Farsul e Grupo Bandeirantes apresentam Agro Performance. Educação e formação para profissionais e executivos do agronegócio. Uma iniciativa inédita que promove a formação de alto padrão. Pós-graduações e cursos livres nas áreas de tecnologia, inovação, sustentabilidade, Agitech e networking. Comece gratuitamente e garanta o certificado Unicinos. Acesse o site unicinosperformance.com.br e descubra as facilidades para aprimorar a sua carreira. O agro é o mercado que precisa do seu talento. O Brasil é Agro Performance Unicinos.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços.
Repórter Bandeirantes.
A medida provisória que trata da taxação dos fundos exclusivos deve ser questionada na Justiça. Até a edição dessa MP, a cobrança ocorria apenas no ato do resgate. Agora passa a ser aplicada uma tributação de 15 a 22,5% sobre o rendimento duas vezes por ano. Para o advogado tributarista Luiz Felipe de Campos, o principal problema é o efeito retroativo da lei.
Vai ter litígio fiscal e é claro que vai acontecer isso, porque a ideia aqui, para levantar dinheiro rápido do governo, a ideia é tributar o estoque do que ainda não foi por passado. Então, nós temos aqui, todo mundo sabe, acho que o princípio de que a lei tributária não pode retroagir, então se eu crio ou aumento um tributo, não pode ter efeitos retroativos. Mas a ideia aqui é tributar todo o estoque que não foi até hoje tributado. Você é ilíquido, você não vendeu, você não amortizou aquela cota do fundo. Então você não tem o recurso para poder pagar o tributo. Então o que o governo fez é permitir um parcelamento, né? Então os rendimentos que você obteve até junho agora de 23, você pagaria em 4 parcelas a partir de dezembro, né? Selicando as outras parcelas. E o que você auferir depois de junho, você vai pagar à vista em maio de 24. Vai ter discussões judiciais em relação a isso por essa carga retroativa da lei, né?
Os fundos exclusivos são aplicações de cota fechada, ou seja, mantidos por poucas pessoas. Hoje eles têm um total aplicado de quase 757 bilhões de reais. Com a taxação, o governo espera arrecadar 24 bilhões de reais até 2026. Esse foi o repórter Bandeirantes.
O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
Se você é apaixonado por picapes e tem paixão por motosport, você vai adorar essa novidade. Chegou a Hilux GR Sport, com tudo o que um apaixonado por picape esportiva precisa ter. Design robusto e aerodinâmico, freios de alta performance, maior controle de estabilidade e uma performance esportiva inigualável. Nova Hilux GR Sport, feita para caminhos não explorados. Toyota, no trânsito escolha a vida.
Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente.
Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa.
Sil, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro.
Rede Bandeirantes de Rádio.
Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Estamos de volta aqui na Rádio Bandeirantes com o Bastidores do Poder, direto da Expo Inter. E estamos recebendo no estúdio, né, aqui o prefeito Sebastião Mel e também o Maneco Hassen, que atua na Secretaria de Comunicação Institucional da Presidência da República. Muito bem-vindos, senhores. Boa tarde. Ligar o microfone.
Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, prefeito. Prazer mais uma vez estar aqui junto contigo, ainda mais na companhia brilhante aqui do prefeito Sebastião Melo, nosso amigo de longa data. E num evento maravilhoso, tão grande como é a Expo Inter, o final de semana foi sucesso total e não tenho dúvidas que este próximo também será. Amanhã estamos com o ministro Pimenta, o ministro Fávaro e sexta-feira aqui também nos estandes, fazendo as ações do governo federal. Momento bom, importante e uma alegria poder estar aqui junto com vocês.
Prefeito, boa tarde.
Olha, Guilherme, primeiro meu abraço a ti, aos nossos ouvintes e ao lado do Maneco, meu sempre colega prefeito, entendeu? Bom, quando o campo vai bem, as cidades vão bem, né? E aqui é o espelho do Rio Grande do Sul, porque se a economia do Brasil depende muito do agronegócio, o Rio Grande do Sul não é diferente disso, aliás, o agro cresceu no Brasil a partir do Rio Grande do Sul, né? E aqui tem várias coisas que pode se destacar. Primeiro, acho que nós temos uma safra maravilhosa. Segundo, esta é uma feira que também, em razão da chuva, que até agora não chegou, do ponto de vista da participação popular, aumenta, né? Muito, né? Muito, né? Aliás, sempre há um ditado, que não há feira expoente acampamento Farroupilha sem barro, não? E até agora o barro não chegou e a chuva não chegou.
E pela previsão não vai chegar, né?
Então acho que os negócios estão indo bem, né? Os negócios estão indo bem, se vende mais, o maquinário vende, a economia aquece e chega em todas as pontas quando o agro vai bem. Então, e a nossa Band aqui presente, aliás, cativa sempre aqui nesse evento. Esse mesmo local há muito tempo, né?
Deixa eu aproveitar e botar uma pimenta na nossa conversa aqui. Que não é
quer
todo
botar
dia
o Paulo Pimenta?
Não.
Quer botar
não,
o Paulo
não,
Pimenta
não.
Ou pimenta?
Uma pimentinha do reino. Aqui, já que não é todo dia que a gente consegue colocar no programa alguém, né, que comanda o passo municipal com alguém que está numa posição chave no governo federal. Vão bem as relações entre a prefeitura e o governo federal?
De nossa parte, sem dúvida nenhuma. O presidente Lula tem procurado desde o início do governo dialogar com os estados, com os municípios, retomou inúmeros programas que ajudam e ajudam muito os municípios, e obviamente ajudando os municípios, ajudam as pessoas, né? Ampliou o Brasil Sorridente, ampliou, trouxe de volta mais médicos, ampliou as equipes de saúde da família, né? Enfim, uma série de ações, Minha Casa Minha Vida voltou, enfim, né? É óbvio que ainda não é o ideal, tem uma relação federativa que tem dificuldades históricas, né? E eu fui prefeito, sei bem disso, fui colega do Sebastião, inclusive, né? Tive na presidente da FAMURS, mas são relações que agora, pelo menos, na nossa opinião, tem um ambiente de diálogo, um ambiente de parceria e de construção de caminhos para que a gente possa apresentar soluções, melhorar a vida das pessoas.
Foi atualizada a questão do transporte? O prefeito Melo sempre fala disso.
Deixa eu dizer assim, primeiro, eu acho que nós, prefeitos, governadores e presidente da República, temos o dever de trabalhar junto quando termina a eleição. O mesmo povo que escolheu o presidente Lula, foi o povo também que escolheu o prefeito, escolheu o governador Eduardo, e terminou a eleição, nós temos que dar as mãos. Então, o processo federativo, se tiver junto, já é difícil para resolver. Exatamente. Né? Quem é que tem o maior recurso? Independente de ser, hoje, o presidente Lula, os presidentes que o antecederam, o maior recurso está em Brasília. Sim. Aliás, essa é uma discussão que todos nós concordamos que deve ter mais recursos no município, mas não é uma tarefa fácil, senão ninguém abre mão de poder, entendeu? E dinheiro é poder. Né? Bom, então, os programas compartilhados, uma coisa que dá certo no Brasil é o SUS, né? Com todas as dificuldades que tem, eu acho que o SUS, o SUAS, é um pouco menos ainda, né? O Fundeb também tem o seu papel. E aí eu queria chegar na tua pergunta. Eu acho que o Brasil tem que criar o SUS do transporte coletivo. E esse SUS tem que dizer o seguinte: qual é o papel do governo federal, quais são os papéis dos governos estaduais, e os municípios já estão tendo o seu papel. Porque, por exemplo, hoje a operação do transporte não se custeia mais só com o passageiro pagante. Não se custeia mais. Então, os municípios estão tirando dinheiro de algum lugar para botar no transporte. Então, a maior isenção que ainda existe no Brasil é 65+. E eu acho que a lei dos 65+, ela foi mal concebida. Ela deveria ter 65+ de quem tem necessidade, né? Porque para mim, isenção não basta ter 70, 80, 90, tem que ter necessidade. Então, hoje o camelô que vai ganhar 20, 30 pila por dia, ele tem que pagar a passagem cheia, mas se um juiz aposentado, um desembargador aposentado, ou qualquer outro cidadão que tem um salário bem razoável, ele pode andar de graça por ter 65 anos. Então, isso distorceu. Agora, também não se sustenta mais ônibus velhos, enfumaçando cidade, tem que ter financiamento, sim, para modais diferentes, começando pelos ônibus elétricos. Então, isso não é um problema desse governo. Isso é um problema que vem historicamente que nenhum governo tem enfrentado. Então, eu espero, nós estamos conversando muito, eu sou vice-presidente da Frente Nacional, sou vice-presidente da área de mobilidade. Eu, inclusive, esta semana passada ainda, eu tratei desse tema com o deputado Isnaldo Bulhões lá, porque a nossa tese é o seguinte, de que o governo federal aportasse este ano, ano que vem ainda, as isenções federal, isenção federal, e nesse período a gente construísse um marco regulatório para definir as regras do jogo. Então, agora, é um desafio enorme, porque milhões de pessoas dependem do ir, do vir, para trabalhar, para a saúde, para o lazer, tudo depende do transporte coletivo.
Não? E a visão do governo federal, Maneco? Porque dinheiro é uma coisa que não é uma facilidade de se obter. E os recursos são muito disputados. Se você cria, por exemplo, um SUS do transporte, você tem que pensar de que outras áreas você vai tirar. Você não pode simplesmente imprimir a moeda e achar que isso vai solucionar o problema. Como é que você equaliza a questão dos recursos?
Primeiro, nesses primeiros 6 meses de governo, o presidente Lula se esforçou para retomar programas que ele mesmo, a presidenta Dilma, tinha criado, que foram no último período extintos ou relegados a um segundo plano e que agora retornaram. Essa era uma meta inicial do governo. A segunda meta inicial do governo era estabelecer alguns marcos financeiros importantes, né? Marco fiscal, né? Aprovou a PEC da transição, que viabilizou recursos para inúmeros programas nessa arrancada, nesse início de governo.
Né? Então, você acha que agora consegue finalizar essa ponte do Guaíba?
Acredito que sim.
Porque essa ponte do Guaíba, ela começou a ser construída no PAC 2.
Governo da Dilma. Exatamente.
E não foi conclusa até agora.
Exatamente. Não só essa, teve outras obras, R-290 também. Né?
Sim.
Com certeza o recurso para estas obras do Rio Grande do Sul que estavam paradas ou em ritmo lento, todo ele está garantido. BR-290, por exemplo, a obra está em andamento, e os dois blocos que havia uma dificuldade contratual já estão sendo solucionados as dificuldades para poder retomar as obras, né? E o PAC trouxe para o Rio Grande do Sul aí uma previsão arredondando 70 bilhões de investimento para os próximos anos. Então, eu acho que isso está equacionado. Mas voltando ao transporte, que eu ia dizendo, só para finalizar o raciocínio, concordando com a dificuldade, com o diagnóstico feito pelo prefeito Sebastião Melo, né, que trabalha muito bem esse tema no país todo pela Frente Nacional de Prefeitos, este eco já chegou lá. O ministro Pimenta conversou, por exemplo, com o Martins da Marco Polo já sobre este tema, né? São algum dos temas que o presidente Lula tem colocado como fundamentais para esse próximo período do país, e um deles é o transporte público, para as pessoas irem e virem sem necessitar só do carro.
Sai, né? A ampliação do Transurbano? Ou vai ser difícil colocar no PAC?
Eu não diria que seja difícil. Neste primeiro momento, qual foi a prioridade do PAC? Né? Primeiro, terminar as obras que estavam em andamento. Segundo, iniciar obras que já tinham projetos, né? O DENIT, especialmente nas obras de infraestrutura, tem um banco de projetos importante. E terceiro, fazer projetos para alguns temas cruciais, na opinião do governo, para o Rio Grande do Sul, como as hidrovias, por exemplo. Né? Uhum. Então, vai ter uma série de obras, por exemplo, em eclusas, né? Eclusa de Bom Retiro do Sul, Santo Amaro, Rio Pardo, vão ter obras de ampliação para poder viabilizar o transporte rodoviário. Então, acho que estes temas, aos poucos, vão voltando para a pauta do país. Mas é preciso só fazer uma consideração aqui, que o que nós estamos conversando desde o início da tua entrevista, da nossa participação aqui, são temas positivos ou temas negativos que nós estamos trabalhando para buscar uma solução. E que no último período isso não era possível. Não havia planejamento, não havia esperança e expectativa de um avanço nesses temas de infraestrutura. E que agora nós temos condições, no mínimo, do prefeito Sebastião Melo ir lá em Brasília, ou o ministro vir aqui, e a gente sentar e poder debater e buscar uma alternativa para, se não solucionar, pelo menos amenizar essas questões importantes para as pessoas.
Prefeito, trocando de assunto, o senhor
mas é um
crítico que... mais da reforma. O senhor responde já na resposta da minha pergunta. Sim. Aí, somos dois, para a gente otimizar o tempo. O senhor é um crítico quanto mais da reforma tributária proposta pelo governo federal. O senhor vê alguma possibilidade de melhoria no Senado? Como é que está a interlocução com o governo para entrar a pauta municipalista?
Primeiro, eu só queria voltar a essa ponte do Guaíba, que ela é absolutamente necessária, mas tem 700 famílias que estão aqui na Tio Zé Careia, que sem acolhê-las, não há como terminar a obra. Exatamente. Então, para mim, eu queria deixar aqui o que eu já disse em alguns momentos. Eu acho que tem que criar, mané, com um comitê gestor entre a prefeitura, o governo do estado e o governo federal, dividindo bem as responsabilidades de cada um. Né? O DEMAB, por exemplo, pode ser o parceiro do cadastramento, da atualização. Bom, vai ser bônus moradia, não vai ser bônus moradia.
E desapropriação, prefeito?
Não.
Nem se fala disso.
Aquela área é uma área que não é uma área ocupada. Não, esse não é o problema. O problema é o seguinte: como é que eu vou acolher?
Destinar as pessoas.
Do lado de lá, do lado de lá eram 350 famílias. Fez-se um bônus moradia vitaminado de 140 mil, correto? E muitas pessoas que lá estavam acabaram voltando. Então, e muitas pessoas que não estavam no Tio Zeca acabou vindo na expectativa de um reassentamento. Então, esse para mim é o maior desafio. Não é terminar a alça da ponte, é o mais fácil. O mais difícil é acolher essas famílias, que é uma questão social, que não há obra física se não tiver acolhimento. Então, eu quero dizer que a prefeitura está à disposição. Quanto à reforma, eu acho que não é justo dizer que a reforma é do governo federal. Essa reforma está discutida há muito tempo, né, no Brasil, e é claro que o governo federal atual incorporou-se a ela e apoia ela. Mas ela vem já de muito debate. Qual é a minha crítica? Eu acho o seguinte, a primeira questão, eu acho que perder a autonomia dos municípios é uma coisa muito ruim. Então, eu não concordo mesmo com essa criação desse ente federativo.
O senhor criticou, inclusive, o Bernardo Api.
Que vai ser, na minha avaliação, uma coisa que não vai funcionar. E nós temos, sim, não é nenhuma oposição de município grande contra o pequeno. Acontece que o município pequeno vive de mesada. Ele não tem arrecadação própria. Então, para ele, a reforma tributária, quanto mais ele concentrar para receber um pouquinho mais, está tudo certo. Para nós, os municípios maiores... Se a arrecadação é importante, por exemplo, o ISS de Porto Alegre é 1.600. Agora, se você também prejudica o serviço das grandes cidades, a alta complexidade do Rio Grande do Sul da Saúde, quase 100% dela é Porto Alegre. Então, quando tu faz uma reforma tributária, você não pode montar num cangote de um setor. E eu acho que o IBS, que é o Imposto de Bens e Serviços, como ele está sendo hoje construído, ele vai elevar muito o imposto dos serviços, né, da área de serviço. Então, isso é um problema sério que vai acontecer.
Falamos, inclusive, com o pessoal do Senge.
Isso vai acontecer. Isso. E vou pegar, por exemplo, escritório de advocacia. Eu não tenho dúvida. Se tu apertar muito, sabe o que ele vai fazer? Ele vai montar no Paraguai, vai montar no Uruguai, vai montar na Argentina e vai fazer de conta que está lá, está aqui, porque hoje tem o home office. Então, eu acho que essa questão do IBS não pode ser o IBS mais alto do Brasil. E como as alíquotas vão ser votadas depois do texto constitucional, o que vai acontecer, mano, é o seguinte: cada setor vai acampar em Brasília para defender a sua alíquota. E as exceções vão ficar maiores do que a regra. E o meu medo é que você tenha um imposto muito grande. Então, nós temos diferença dessa questão da autonomia. Nós achamos que tu perder a condição de ter um ISS para poder incentivar determinados setores. E, sinceramente, eu acho que hoje tem 3 ganhadores dessa reforma. Muito claro.
Cuidado aí, prefeito.
Tá, os banqueiros estão satisfeitos, a indústria está satisfeita e o governo federal está satisfeito. Os municípios e os serviços não estão satisfeitos, não?
Vai lá, mano.
Tema polêmico.
Claro, reforma óbvio, tributária sempre sem dúvida, acaba gerando
não vai tipo haver negativo. Não vai haver uma reforma tributária perfeita, sempre vai haver setores descontentes, não há dúvida nenhuma. Eu acho que o primeiro tema é a coragem do governo de encampar a proposta e fazer andar. Se não é a perfeita, é aquela que é possível e é aquela que traz avanços para o momento atual que a gente vive no país. A ponderação do prefeito, ela é salutar, né? O Senado certamente vai se debruçar sobre isto. O governo tem consciência de que uma parcela, estou arredondando, mas cerca de 20% dos municípios brasileiros terão perdas de receitas neste primeiro momento. O governo sabe disso, procura uma alternativa, né? E sabe também das dificuldades, das pressões dos setores que, o prefeito citou bem, que acampam em Brasília e acabam discutindo apenas a sua preocupação e não olhando para o bolo todo, e isto vai depois criando fatias que não devem ser criadas em situações como esta. Mas acho que o momento importante foi aprovado na Câmara, o debate vai se dar no Senado, a segunda casa, né? O governo tem trabalhado isso, tem dialogado com as entidades à frente, inclusive já dialogou com o governo sobre isso, CNM também, então enfim, né? São avanços necessários. Que não vai ter reforma prefeita? Não vai. Vai ter setores descontentes? Vai ter setores descontentes. Mas nós precisamos simplificar o sistema tributário do país, nós precisamos dar um passo adiante para que a gente consiga gerar mais emprego, gerar renda, ampliar o desenvolvimento econômico.
Uma pergunta chata para cada um, pode ser? Vamos lá.
Por favor.
Primeiro, eu vou fazer para o prefeito Melo, em relação a Porto Alegre. Nos últimos dias, a capital foi alvo de uma série de críticas, principalmente à Câmara de Vereadores, por conta desse imbróglio da chamada Lei do Dia do Patriota. O senhor não vetou nem sancionou a lei original, mas sancionou a revogação da lei. O senhor se arrepende de não ter vetado desde o início isso e ter estancado a crise,
Macalossi,
na sua gênese?
Que bom que tu faz essa pergunta.
Oportunidade do senhor falar sobre...
Tem muita gente que não tinha nascido. Eu estava na esquina democrática junto com o Pedro Simon, com o Tancredo, com o Ulisses, com o Brizola, defendendo democracia, diretas, fim da tortura nesse país. Então, de uma coisa, o povo de Porto Alegre, do Brasil, uma expressão de Porto Alegre, conhece, sabe que eu sou um democrata. Respeito quem pensa diferente, correto? Agora é o seguinte, chega na minha mesa 2 projetos para o dia 8. Um dia do patriota, um dia da democracia. Um do vereador da oposição, que eu respeito muito, Colibone, e outro vereador da situação. O que eu disse, olha, devolve para a Câmara para que ela dizer qual é a data que ela resolve ser. E a faculdade, isso aqui foi prefeito, é uma faculdade que eu tenho de vetar parcialmente, de sancionar. Eu já silenciei sobre 30, 40, 50 leis nesses 40 anos, porque eu não quero afrontar a Câmara de Vereadores. Eu preciso da Câmara para governar. Ou seja, eu não vou fazer censura à Câmara. Então, por isso, eu devolvi. Correto? E a Câmara, do seu jeito, resolveu, né? Porque ela foi lá, reuniu todo mundo, tramitou e veio uma lei unificada. Na lei unificada, chegou ontem, era 5 horas da tarde, eu estava em Brasília, a minha assessoria me ligou, eu disse, faz o decreto, sanciona 10 minutos depois. Agora, então, essa questão, agora, o que não pode é transferir para a prefeitura aquilo que é competência. Bote culpa no Melo naquilo que é competência da prefeitura. Mas me desculpe, né? Esse é um tema do legislativo, e não sou eu que vou fazer censura ao legislativo, não?
Muito bem, agora a pergunta para o secretário Maneco. Na eleição de 2022, o presidente, ex-presidente Bolsonaro teve aqui, foi ovacionado. O presidente Lula não virá nesta edição. Isso não afasta um pouco o governo federal dos produtores rurais, que me parece, ao longo do tempo, criaram uma certa aversão ao PT?
Eu acho que não afasta, e acho que o presidente Lula tem dado sinais, demonstrações de reaproximação, poderia dizer assim, de algum setor da sociedade que, porventura, no último período, criou uma distância exagerada, né, do poder político do país. O presidente Lula sempre tem dito que, depois que se elegeu, ele é o presidente de todos, né? Amanhã está aqui o ministro Pimenta, amanhã está aqui o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, sexta-feira estão na abertura. O presidente Lula tem participado de eventos deste tipo ou relacionados ao tema da agricultura em diversos locais do país. O Plano Safra lançado, tanto da agricultura familiar quanto da agricultura média e grande, foi o maior da história, já numa demonstração, né, de valorização do setor, de compreensão do quanto o setor é importante para o país, né, de um modo geral. Então, acho que estes distanciamentos, aos poucos, eles vão se desfazendo, pela postura, pelo diálogo, o que não significa que ninguém, que alguém que foi contra na eleição, que votou no A, no B ou no C, não significa que ele tenha que aderir ao governo, não é isso. Significa que o momento é da gente trabalhar para o bem do país. A eleição passou. Ainda há uma parcela da sociedade com esta distância que...
Que ainda está em 2022.
É mais ou menos isto, né? Mas que aos poucos está acabando. Inclusive porque muito daquilo que algumas lideranças políticas diziam que ia acontecer no país, não está acontecendo, pelo contrário. O país está avançando, os números da economia melhorando, né, e aos poucos se retomando o desenvolvimento e o crescimento do país. E aos poucos também, todo esse diálogo, todo esse entrosamento para o bem do país vai se relacionando de novo no dia a dia das pessoas. O vice-presidente Alckmin já esteve aqui no Rio Grande do Sul, junto com o ministro Pimenta, por exemplo, lá na Fiergs, né, os principais empresários também do setor agrícola estavam lá.
Foi muito bem recebido.
Muito bem, ministro Pimenta também.
Mas também ele é bem, digamos, bem relacionado com o setor.
Mas, é isso que eu digo, vai construindo de volta esta aproximação do governo. O presidente Lula esteve aqui também, né, teve em Viamão, depois esteve lá em Porto Alegre, no hospital, o prefeito esteve junto. Então, aos poucos, isso vai retornando à normalidade e este radicalismo vai ficando cada vez mais em segundo plano.
O ministro Pimenta vai ser candidato ao governo do estado? Vai ter uma disputa aí com o Edgar Preto? Ou o Edgar Preto, por ter ido tão bem na última eleição, vai ter primazia no PT?
Não, primeiro, hoje, o foco do
agora
ministro
agora
Pimenta...
Agora eu coloquei o secretário numa situação
imagina,
difícil.
Imagina, pode me demitir essa resposta amanhã. Não, brincadeira.
Vamos lá.
O ministro Pimenta está concentrado na tarefa que é enorme que o presidente Lula lhe deu, que é cuidar da comunicação do governo... Está no centro das decisões do dia a dia no Palácio, né? É um dos ministros que mais se reúne com o presidente e a gente está lá junto com ele acompanhando e ajudando nessa tarefa que é muito grande. Ele, inclusive, tem vindo pouco ao Rio Grande do Sul, muito menos do que gostaria, né, aqui no estado. E nós, consequentemente, também. A eleição para o governo do estado, ela é daqui a 3 anos, tem muito tempo pela frente, tem muita água para rolar. Nós já temos uma eleição municipal no meio do caminho. Né, minha lei, temos que nos preparar para ela a partir do ano que vem, e isto é da democracia, é assim mesmo. Não está muito longe ainda para a gente discutir quem vai ser candidato a isto ou aquilo. Né, tem que primeiro, nossa meta, obviamente, o governo do presidente Lula tem que dar certo para o país, né, para o Rio Grande do Sul, para as nossas cidades, para a gente avançar.
Prefeito Melo, rapidinho, qual que é a agenda aqui na Expo Inter? E já desde agora agradecer pela participação.
Olha, eu estou aqui desde o meio-dia, estou cumprindo na imprensa aí várias agendas, depois tem Famurgos, depois tem Fecomércio e vai indo, né? Aqui o que não falta é agenda, né? Aliás, tu tem que escolher quais as agendas vai fazer. Mas eu ainda volto a Porto Alegre em seguida, porque eu tenho lá coisas a resolver de gestão, né? Mas vou e volto e vamos indo, e depois tem janta do Banco do Brasil fora daqui. E até a meia-noite a agenda vai correndo, entendeu?
Prefeito, obrigado pela visita na Casa da Band.
Um abraço para você, saúde e paz. Tá?
Secretário Maneco Hassan, obrigado também.
Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço para ti, abraço prefeito e a todos os ouvintes.
Muito bem, agradecer aqui a presença de ambos, também mandar um abraço para o Voltaire, né, que está aqui fazendo a assessoria, né, do Maneco. Está bem servido, hein, Maneco?
É verdade.
Voltaire Santos, voltamos na sequência.
pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes, Agronotícias, com Eduarda Oliveira.
Um edital de 2 milhões e meio de reais para apoiar projetos estratégicos de inovação no agronegócio no Rio Grande do Sul foi lançado pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia na 46ª Expo Inter. Os recursos do Inova Agro 5 de 2023 visam ao fomento de soluções nas áreas de irrigação, descarbonização, aumento de eficiência de produção e transição energética, que envolvem parcerias entre universidades e, no mínimo, uma empresa, bem como entidades da sociedade civil organizada e órgãos públicos. Com aplicação de R$ 100 mil a R$ 312 mil por projeto, distribuídos nos 8 ecossistemas regionais de inovação do Rio Grande do Sul, o objetivo da chamada pública é estimular o desenvolvimento de soluções inovadoras que envolvam os desafios atuais do agronegócio.
Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
A Expo Inter está cheia de novidades e a Fiat está te esperando com a maior delas. A nova Fiat Toro, a líder da categoria, está carregada de atitude com um novo design. Nova central multimídia de 10,1 polegadas, novo motor turbo 270 Flex. Quer saber mais? Venha conhecer de perto e garantir a sua com condições especiais. É só de 26 de agosto a 3 de setembro, na Expo Inter, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, no Rio Grande do Sul. Estamos te esperando!
Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que
fica tudo bem. Fica tudo bem.
Uma farmácia que tem tudo, com a solução completa para a sua receita. Da farmacinha aos medicamentos especiais. Cuide da sua saúde que fica tudo bem. Pediu, chegou, fica tudo bem. No app Panvel tem frete grátis e entrega em até uma hora.
Confira nas lojas, no site, no app ou peça pelo Alô Panvel. Panvel, bem você, você bem.
Quando a sua cidade melhora, sua vida melhora também. A Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, trabalha todos os dias para promover melhorias para você, construindo soluções conjuntas para superar os desafios enfrentados pelos municípios. Transporte público, meio ambiente, atendimento em saúde, mais segurança e educação de qualidade. Se faz parte da sua vida, a Grampal trabalha para melhorar. Grampal, juntos melhoramos sua vida.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Com a verdade.
Se o teu negócio precisa de um arquiteto, tu encontra a solução na Unio. Se o caso for um profissional para a criação da tua marca, tu também encontra a solução na Unio. Bom, mas se o problema for criação de peças gráficas, é claro que na Unio tu encontra a solução. Já deu para entender, né? Acesse uniosebrae.com.br e contrata profissionais com até 60% de desconto. Unio Sebrae, a união perfeita entre o teu negócio e as nossas soluções.
Que tal alavancar seus resultados nas vendas de Dia dos Pais? Para ajudar você, a CDL Porto Alegre lançou um guia com as melhores estratégias para o seu negócio se destacar na data que marca o início do segundo semestre do calendário varejista. Confira o material completo em cdlpoa.com.br e acelere seus resultados. CDL Porto Alegre, sempre em movimento para fortalecer o seu negócio.
Com vocês, o hit desse inverno. Deixe suas roupas aquecerem quem mais precisa. Participe da campanha do agasalho. Sua doação vai ajudar muita gente. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.
Apoio Rádio Bandeirantes.
Ponqueados, fecha mês. Aproveite as melhores condições para comprar seu Chevrolet novinho. Onix com entrada mais mensais de 399 com taxa zero em 24 vezes. Tracker Premier 2024 com bônus de 8.900 e taxa zero. E ainda a Equinox Premier, com bônus de 12 mil e taxa zero em 24 vezes. Fecha meias, é na Esponqueado, a revenda que não perde negócio.
Cinto de segurança salva vidas.
Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Estamos de volta com o Bastidores do Poder aqui na Expo Inter. Você nos acompanha pelo sinal FM 94.9, aplicativo Band Rádios e Band Play, canal no YouTube Rádio Bandeirantes Poa. Participação do público pelo nosso WhatsApp 98061-0949. Vamos com as informações do trânsito, Janaína Juruá.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
A TW Transportes oferece o serviço de armazenagem e o transporte de cargas fracionadas dedicadas Químicos e Mercosul com atendimento em São Paulo e no sul do país. Acesse twtransportes.com.br. Muito boa tarde, Macalossi.
Muito boa tarde.
Uma boa quarta para ti e para todos do Bastidores do Poder.
Também.
Tem lentidão hoje pela 116, pela pista lateral, fluxo bem intenso, começando antes da Monteiro Lobato. Tem que ter um pouco de paciência ali em Esteio para acessar o Parque de Exposições. A Celina Chaves Crefe está bem trancada, mas principalmente pela César Antônio Betanin, dos dois lados tem tranqueira no acesso ao estacionamento. No restante da 116, eu preciso te dizer que são obras da Ponte dos Sinos que ajudam a dificultar bastante a movimentação, tem congestionamento pesado nos dois sentidos em São Leopoldo. A TW Transportes oferece o serviço de armazenagem e o transporte de cargas fracionadas dedicadas Químicos e Mercosul, com atendimento em São Paulo e no sul do país. Acesse twtransportes.com.br. Macalossi.
Obrigado, Janaína. Em 45 anos de existência, a DURG Sindical participa ativamente das lutas sociais na defesa da educação pública, dos direitos dos professores e demais trabalhadores da educação. Professores unidos pela reconstrução do país. A DURG Sindical, há 45 anos, lutando pela educação e a democracia no Brasil. São 15 horas e 31 minutos, hora certa no Bastidores do Poder para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 3085-5500. Vamos com as informações do tempo com Christian Petalas.
Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo.
Boa tarde, Macalossi.
Boa tarde
a todos que nos escutam aqui no Bastidores do Poder. E nessa quinta-feira o sol prevalecerá em Rio Grande do Sul. Assim como hoje, aqui em Esteio, no Parque de Exposições Assis Brasil, na Expo Inter, as temperaturas sobem. Amanhã chegarão a máxima de 27 graus e a mínima de 10 graus aqui no parque. O dia todo será de sol no evento. Já em Uruguaiana, na fronteira oeste do estado, o sol também prevalecerá amanhã, com o termômetro marcando altas temperaturas durante o dia. A máxima será de 27 graus e a mínima de 12. E em Porto Alegre, na capital dos gaúchos, a quinta-feira será de sol, marcada por elevação nas temperaturas. A mínima será de 12 e a máxima de 26 graus, Macalossi.
Obrigado, Cris. Temperatura no Bastidores do Poder para o Hospital São Lucas da PUC para prevenir, diagnosticar e tratar problemas relacionados à prática esportiva feminina. O Hospital São Lucas da PUC possui um ambulatório de ginecologia do esporte que é voltado para mulheres que praticam atividade física, sejam elas atletas profissionais ou não. O serviço conta com avaliação do ciclo menstrual e a sua interferência no desempenho esportivo, tratamento dos sintomas da TPM, prevenção da tríade da mulher atleta, rastreamento de disfunções no assoalho pélvico e outras questões que fazem parte dessa especialidade. Agende já a sua consulta pelo telefone WhatsApp 3320-3000. E agora as informações da dupla Grenal.
Dupla Grenal. Informação, repórter KTO.
E o Inter avançou na Libertadores da América, agora está na semifinal internacional com Dias e o Grêmio, Bruno Soares.
O Internacional, que após bater o Bolívar por 2-0 e confirmar classificação para as semifinais da Copa Libertadores da América, fica no aguardo. Amanhã, Fluminense e Olímpia se enfrentam. A equipe brasileira do técnico Fernando Diniz conquistou uma vantagem importante jogando no Maracanã. Vai jogar agora no Paraguai e o empate bota o Fluminense no caminho do Inter nas semifinais. Mas antes, o técnico colorado Eduardo Cudê comanda uma atividade na tarde desta quarta-feira, reapresentação do grupo de jogadores após a classificação para as semifinais da Copa Libertadores. E o Inter já vira a chave. Passa a pensar agora em Campeonato Brasileiro. Tem pelo menos 3-4 rodadas até o jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores, seja contra o Fluminense ou contra os paraguaios do Olímpia. E já começa no sábado, 4 horas da tarde, no Ailé Pinheiro, lá em Goiânia, na Serrinha, a partida contra o Goiás, em que o técnico deve colocar força máxima por conta de ter aí mais rodadas de Campeonato Brasileiro e tendo só o jogo de ida da semifinal da Libertadores no final do mês de setembro e o jogo de volta no início do mês de outubro. O foco agora é retomar pontuação e voltar a vencer dentro do Campeonato Brasileiro, algo que não acontece há 9 rodadas. Vitão segue no departamento médico e a dúvida, vai manter o Gumalo na zaga ao lado de mercado ou vai colocar Nico Hernandes? Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias.
O Grêmio realizou o jogo treino na manhã desta quarta-feira no CT Presidente Luiz Carvalho contra a equipe do Monção de Porto Alegre e venceu pelo placar de 2-1. Lucas Bezossi e André Henrique marcaram os gols da vitória tricolor. A atividade serviu principalmente para dar ritmo de jogo a atletas que não vêm atuando com tanta constância. O Grêmio esteve em campo com Kaique, que será titular no final de semana, na lateral direita Fábio, que está suspenso, na zaga Bruno Alves e Bruno Vini, na lateral esquerda Reinaldo, que estará de volta. No meio campo, Bitello e Galdino foram os volantes, mais à frente Lucas Bezossi e Iturbi pelos lados, Luan, o meia centralizado, e André Henrique no comando de ataque. O Grêmio ainda tem alguns dias de treinamento pensando no Cuiabá, partida de domingo, 11 horas da manhã. Tricolor deve dar mais minutos a Luan. Esse é o planejamento. O jogador vem se preparando fisicamente e precisa justamente estar em campo para ir readquirindo o ritmo de jogo. Deve entrar já nos primeiros minutos da segunda etapa na partida de domingo. As informações do Grêmio, falou o repórter Bruno Soares.
Tá, então, as informações da dupla Grenal aqui no Bastidores do Poder, que tem o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 98147-9242. ESBM, realizando sonhos, construindo um futuro. Também de Sinoscar. Na Sinoscar, você é de casa, tracker com taxa zero e bônus de até R$7.000. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. E também da Granpaul. Quando a sua cidade melhora, a sua vida melhora também. A Granpaul, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, trabalha todos os dias para promover o desenvolvimento da sua cidade. Granpaul, juntos melhoramos a sua vida. Bem, e o Brasil teve um crescimento de 16% no índice de transplantes de coração em 2023. Aproveitando aqui o ensejo, né, dessa situação que gerou enorme atenção, o transplante de coração do Faustão, que teve também, isso é um fato negativo, tanta desinformação sobre, né? Tanta gente questionando o SUS num dos seus, digamos, maiores emblemas, que é a organização da fila de transplantes. Kathleen Fontoura tem os detalhes.
No primeiro semestre de 2023, foram realizados 206 transplantes de coração no Brasil, um aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. O tempo médio de espera para o transplante pode variar de 2 a 18 meses, dependendo da gravidade do paciente e da compatibilidade entre doador e receptor. O enfermeiro especialista e coordenador do programa de transplantes do Hospital Sírio-Libanês, Tadeu Tomé, explica que a lista de espera segue uma série de critérios técnicos para a realização do procedimento.
que ele é um cadastro técnico e que tem várias informações técnicas, critérios clínicos, né? Tipo sanguíneo, o tamanho da pessoa, o peso, a altura, doenças prévias, estado de saúde atual. Então, são uma série de critérios que, para cada órgão, eles variam. Então, o que às vezes é critério para a locação de um enxerto para o coração, não é para o rim, não é para o fígado. A fila, ela é muito inteligente, ela contempla esses critérios para que a compatibilidade seja eficiente e também para a segurança do receptor. E todos esses critérios são todos eles contemplados em portaria. Não existe subjetividade.
Mesmo com o aumento do número de transplantes de coração, o país ainda enfrenta uma situação crítica na área de doações. A Associação Brasileira de Transplante de Órgãos afirma que a taxa de recusa familiar chega a 50% no Brasil, enquanto países europeus, como a Espanha, não ultrapassam a marca de 12% de recusa. Para Tadeu, é imprescindível comunicar à família sobre o desejo de ser um doador de órgãos.
Um tempo atrás, a gente viu aí as campanhas de ter uma carteirinha de doação. Hoje, eles não têm nenhuma obrigação. Você não consegue ser doador assinando um documento, registrando em cartório, nada disso. O único jeito de ser um doador de órgãos é avisar a família, porque é a família que vai autorizar, que vai assinar os documentos. E como a família sempre tende a realizar o desejo desse indivíduo em vida, então, é muito mais fácil, assim, você ter essa autorização. O importante que a gente chama atenção nas campanhas é discutir com a família, é falar a sua opinião. Converse com a família, né? Manifeste seu desejo ou não de doação de órgãos.
No Brasil, 65 mil pessoas aguardam na fila de espera para transplante de órgãos, de acordo com o Ministério da Saúde.
Tá aí, então. Esse é um dos grandes estandartes das políticas de saúde pública no Brasil. Tome cuidado para não se transformar no transportador de uma informação falsa sobre transplante de órgãos no país. Não existe compra de órgãos. Não existe aquisição, não existe furador de fila. Isso é auditado. Voltamos.
Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes.
Por dentro da Expo Inter.
A 40ª Exposição de Artesanato do Rio Grande do Sul contabilizou a comercialização de 6.772 produtos que somaram R$ 483.142,90 em vendas nos três primeiros dias de Expo Inter. Para comparação, no ano passado, o valor comercializado no primeiro final de semana do evento ficou na casa dos R$ 300.000. Promovida pela Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, a maior feira de artesanato do Rio Grande do Sul segue até o dia 3 de setembro no Pavilhão do Artesanato, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. São 196 artesãos de 54 municípios que expõem e comercializam seus produtos em 118 estandes na feira.
Oferecimento Senar. Geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento. Sistema Alcergs. Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. A Fiat Strada Turbo está te esperando na Expo Inter. Corre!
Para prevenir, diagnosticar e tratar problemas relacionados à prática esportiva feminina, o Hospital São Lucas da PUC possui o Ambulatório de Ginecologia do Esporte, voltado para mulheres que praticam atividade física, sejam atletas profissionais ou não. O serviço conta com a avaliação do ciclo menstrual e sua interferência no desempenho esportivo, tratamento dos sintomas da TPM, prevenção da tríade da mulher atleta, rastreamento de disfunções no assoalho pélvico e tantas outras questões que fazem parte desta especialidade. Agende já a sua consulta pelo telefone WhatsApp 3320-3000.
Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br
ou pelo telefone 51 9 8147 9242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro.
Você é cooperado ou empregado de uma cooperativa? Então precisa saber que é o sistema Ocergues quem está ao lado das cooperativas do Rio Grande do Sul em todos os momentos. Desde o processo de criação, passando por assessoria jurídica e trabalhista, até a oferta de treinamentos e cursos que mantém sua produtividade lá em cima. Porque quem nos conhece sabe, somos Coope. Sistema Ocergues. Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul.
Tem uma cultura que não para de crescer no campo e que torna todas as outras muito mais produtivas. A cultura da inovação. Venha descobrir tudo que ela pode fazer pelo futuro do agro na maior feira a céu aberto da América Latina. 46ª Expo Inter. De 26 de agosto a 3 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Que tal receber 30 mil reais para tirar aquela ideia do papel? Aproveite essa oportunidade com o Fundo Valor Local, uma ação promovida pela CMPC para financiar projetos comunitários no Rio Grande do Sul. Se você quer mudar a vida da sua comunidade, cadastre já a sua iniciativa. As inscrições estão abertas até 25 de agosto em cmpc.prosas.com.br. CMPC, renovável por natureza.
Você aí que é fã da culinária tradicional gaúcha, sabia que o restaurante Santo Antônio está de cara nova? E é claro, sem perder a essência que você já conhece, mantendo a tradição de servir comida de qualidade, com cortes de carnes especiais. Restaurante Churrascaria Santo Antônio, a primeira churrascaria do Brasil, há 88 anos na mesma família. Venha conferir as novidades. Doutor Timóteo 465, na descida do Parcão.
A Top Car Jaguar Land Rover de Porto Alegre já entrou no clima da 46ª Expo Inter. Somente neste mês, Jaguar F-Pace, Discovery Sport e Defender com taxa zero em 24 vezes, 5% de desconto para produtor rural ou CNPJ e super avaliação do usado. Venha fazer um test drive e surpreenda-se com o luxo moderno. Top Car Jaguar Land Rover, agora em novo endereço, Rua Pereira Franco, número 303, São João, no trânsito Escolha Vida.
A tradicional corrida do Grêmio já tem data marcada para esse ano. Acontecerá no dia 22 de outubro de 2023, na Casa do Tricolor, a Arena do Grêmio. Acesse corridadogrêmio.com.br e garanta sua inscrição.
O agro precisa de performance. Unicinos, Farsul e Grupo Bandeirantes apresentam Agro Performance. Educação e formação para profissionais e executivos do agronegócio. Uma iniciativa inédita que promove a formação de alto padrão. Pós-graduações e cursos livres nas áreas de tecnologia, inovação, sustentabilidade, Agitech e networking. Comece gratuitamente e garanta o certificado Unicinos. Acesse o site unicinosperformance.com.br e descubra as facilidades para aprimorar a sua carreira. O agro é o mercado que precisa do seu talento. O Brasil é Agro Performance Unicinos.
Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Estamos de volta com Bastidores do Poder na Expo Inter e vamos falar de carne. Ô, coisa boa, né? Com a Ana Doralina Menezes, do programa de carne Angus Certificada, e o Ladislau Besk, o diretor do frigorífico Zimmer. Muito boa tarde, bem-vindos ao Bastidores do Poder. Peço só que liguem o microfone quando forem falar. Bem-vindos.
Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui, né, nessa Expo Inter maravilhosa, esse dia lindo de sol. Podemos falar um pouco sobre a carne, produção de carne, a questão da qualidade da carne, aqui junto com o parceiro frigorífico Zimmer. Obrigado pelo convite.
Ladislau, bem-vindo.
Obrigado pelo convite. É sempre muito bom, né, poder estar aqui na Expo Inter e poder falar de um assunto que nos realiza.
Um assunto tenro, né, e saboroso.
Muito bom, né? Obrigado também, Ana. Obrigado, Angus, né, pelo convite aí da gente poder estar junto aí conversando nessa tarde.
Como é que se dá a certificação da carne, a qualidade, o nível, e quais são os esforços para obter o melhor resultado?
É muito boa a tua pergunta, para a gente aproveitar já o gancho da questão da certificação, né?
Isso.
A certificação, ela é o processo real da garantia da qualidade. Por que que a gente diz isso? Porque não basta simplesmente dizer que o produto é Angus. E hoje a gente vê muito isso no mercado, né? Sendo comercializado o produto. Ah, esse aqui é Angus, o produtor me disse que é Angus, o frigorífico me disse que é Angus. Para realmente poder dizer, e isso é lei, tá? Para realmente poder dizer que é Angus, estampar no rótulo para o consumidor, tem que ter passado num técnico da associação. Tem que ter passado em alguém capacitado que avaliou, além da raça, a idade, o grau de acabamento daquela carcaça, a conformação, juntamente com toda a questão de qualidade de indústria, de processamento. E no selinho da certificação, o produto que chega para o consumidor com o selo é essa garantia. O selo que diz carne certificada, Associação Brasileira de Angus, verde e amarelo, ele estampado na carne, ele no produto, é a garantia para o consumidor que foi avaliado, que cumpriu com os requisitos de qualidade, que o técnico lá do frigorífico avaliou, que o produtor na fazenda fez todo o seu trabalho selecionando esse indivíduo, juntamente com a qualidade e o trabalho da indústria, para chegar o melhor produto lá na mesa desse consumidor. Só dizer que é Angus sem o selo de certificação não é garantia de qualidade. Não é nenhuma garantia, aliás.
Muito importante isso. Preste atenção quando você vai consumir no mercado, né?
Exige o selo.
Exige o selo. Fala um pouco sobre o trabalho dos frigoríficos quando recebem esse material todo de alta qualidade, a preservação, a distribuição. Como é que está hoje o setor?
Sabe que a gente já tem a parceria com a Angus já acho que de 6 para 7 anos, né, Ana? E é um nicho muito específico de mercado, e eu acho que a Associação Brasileira de Angus faz um trabalho de mídia muito bem feito, e além disso o produto também é muito bom. Eu acho que é um produto hoje que, sem dúvida nenhuma, além de ser muito bem posicionado a nível de marca, a nível de produto também, o trabalho é muito bem feito, o trabalho é sério. Eu acho que o trabalho não começa na indústria, mas ele começa lá no campo, lá na propriedade.
Uhum.
Então isso é trabalho de sucesso feito pela associação, que é feito lá nas propriedades, onde tem uma grande preocupação, a começar lá pelo bem-estar animal. Então vamos dizer assim, ó, é o trabalho...
Tem uma excelente carne, tu tem que ter um animal bem cuidado.
Exatamente.
Isso
começa lá no campo. Então assim, pro produto, a gente tem que ter esse entendimento para que o produto chegue na mesa do consumidor com excelente qualidade, que o produto Angus chega, isso começa lá na propriedade, todo o trabalho. Eu sempre digo que o produtor rural... ele não produz bovinos, ele produz carne. Porque a indústria, ela apenas beneficia aquilo que o produtor produz, né? Então, a excelente qualidade que hoje a carne Angus tem é fruto de um trabalho muito bem feito do pecuarista, da indústria, da associação. Isso que a Ana Doralina comentou aqui sobre o selo, né? Hoje, como a carne Angus é um produto, é um nicho muito específico de mercado, todo supermercado tem, às vezes, o hábito de dizer que é carne Angus. Mas a carne Angus, ela precisa ter lá o seu selo, né? Tem todo o trabalho envolvido, né? Então, do veterinário, da indústria, da associação. Então, a gente precisa ter esse cuidado, o consumidor precisa ter esse cuidado.
É que nem quando se trata, por exemplo, de uma bebida nobre, né, você ter lá o certificado de referência da região. É, no caso, para carne, o certificado Angus, ele passa por critérios de avaliação, né? Hoje, como é que há esse trabalho hoje? Como é que é feito isso? Os técnicos que se esmeram em analisar, Quem quer eventualmente submeter para apreciação, faz como? Como é que funciona?
Então, na verdade, o programa Carne Angus esse ano comemora 20 anos de jornada. Então, é um programa que já tem aí, né, uma experiência, um know-how, né, Ladislau? E que a gente, junto com a indústria, a gente consegue ajudar muito a indústria no sentido de, olha, o processo assim, a melhoria, a apresentação, o detalhado, porque essa carne de alta qualidade, ela é o produto do detalhe. É aquele que o cara chega na gôndola e quer encontrar a perfeição das expectativas dele, entendeu?
Ele quer fazer um baita churrasco no final
de semana. E não errar. E não errar. Ele não aceita ter o erro ali. Então, a gente contribui, aprende muito com a indústria dentro dos processos que são. O que, que a gente diz sempre, né? A indústria, ela não tem, de maneira nenhuma, capacidade de melhorar o produto. O produto, ou ele chega no frigorífico com qualidade, e aí está o trabalho da associação e dos produtores, e a indústria tem o desafio de dar continuidade a essa qualidade, abate sanitário, abate humanitário, higiene, frio, conservação, apresentação, sabe? Tudo isso é trabalho da indústria, mas o produto tem que chegar com a qualidade. Então, nesse sentido, a associação faz um trabalho para dentro da porteira, qualificando esse produtor, melhoramento genético, genética adaptada para produção de alta qualidade, esse animal aguentando dias de calor, dias de frio e produzindo rápido o animal jovem, porque lá na indústria os nossos técnicos eles vão avaliar o padrão racial, Angus e 50% de sangue Angus no mínimo, animais jovens, porque a carne de animais jovens tem uma melhor qualidade, isso está muito ligado ao perfil de colágeno, se a gente vai fazer essa explicação. O grau de acabamento, a raça Angus é uma raça precoce, animais que crescem e depositam gordura muito jovens, tem uma grande tendência de ter a gordura de cobertura e ainda ter marmoreio, que é aquela gordura entre as fibras musculares. E, além disso, a questão de conformação, que nada mais é o rendimento dos cortes lá na desossa. Tudo isso é acompanhado e certificado por um técnico da associação, para que o consumidor tenha ali a certeza, a confiança de que está encontrando um produto de qualidade e que essa cadeia foi organizada, vem evoluindo para produzir cada vez mais esse produto de qualidade.
Ana Menezes e Ladislau Bess, eu gostaria de agradecê-los. Por mim, eu ficaria aqui o resto do dia falando sobre isso. É um tema muito, muito interessante, até porque nós estamos falando de algo que tem ali um componente de pesquisa genética para chegar a esse nível de qualidade e tal. Mas rádio é relógio, nós já estamos estourando o tempo. Eu gostaria de agradecê-los pela participação aqui no programa. Deixo rapidamente cada um com a última palavra.
Obrigado, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. É sempre muito bom a gente estar aqui e comunicar o trabalho da associação, falar para esse consumidor e para o produtor. E agradecer aqui o Ladislau Frigorífico Zimmer pela parceria de sempre estarmos aqui. A carne servida aqui no stand, toda ela é Zimmer Angus. Então a gente tem muito orgulho desse trabalho. Agradeço ao Ladislau. Obrigado pela oportunidade.
Ladislau, obrigado novamente.
Muito obrigado aí pela oportunidade.
Parabéns pelo trabalho.
Obrigado, obrigado. Estamos aí à disposição aí sempre que possível.
Estamos obrigado. Muito bem servidos aqui. Carne de altíssima qualidade. Que bom. Não nos invejem. Venham aqui na Band e experimentem. Um abraço a todos. Nós voltamos amanhã com mais uma edição do Bastidores do Poder, direto da Casa da Band na Expo Inter. Se ficam agora com Atualidades Esportivas, segunda edição. Até mais.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.